em Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Fala assim para o irmão. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horeb. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Toda vez que fala assim, o anjo do Senhor apareceu, é normalmente o que eles chamam na... No Velho Testamento, de uma teofania. Fala teofania. É quando o próprio Deus, normalmente os teólogos, eles falam que é o próprio Jesus se manifestando. Como estão me acompanhando? Então quando fala o anjo do Senhor, aqui, no caso, a gente pode chamar de Jesus, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Fala uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo. E a sarça não se consumia. Fala assim, não se consumia. Não se consumia. Então disse consigo mesmo. Fala para as crianças. Irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Sabe... Toda vez que quando o nosso tema desse jejum, e vai ser do nosso jejum de 21 dias, nós vamos ter um livro sobre isso, vamos ter uma conferência sobre movidos pelo Espírito, é tudo uma construção, e nós estamos começando a construir o nosso semestre a partir de hoje, eu e você precisamos entender algo nas nossas vidas. Muitas pessoas acham que elas são obras do acaso, que elas nasceram por nascer, que não tinha a mão de Deus quando elas nasceram. Muitas pessoas pensam assim, verdade ou não? Mas a verdade é que você e eu fomos escolhidos. Deus permitiu você nascer. Deus quis que você e eu viéssemos ao mundo. Fala assim, eu sou escolhido. Moisés foi escolhido, sim ou não?
Sim.
Você também foi escolhido. E você percebe na vida de Moisés o cuidado de Deus em todas as coisas para ele cumprir um propósito. Desde quando ele era pequeno, era para ser morto pelos egípcios, mas a família colocou ele lá no rio Nilo e ele foi achado por quem? Pela filha de Faraó. Detalhe, a filha de Faraó sabia que aquele era um menino hebreu e ela podia ter matado ele. Podia ou não podia? Não estavam matando um monte? Mas o que, que aconteceu? Ela o adotou. E o mais interessante disso, Deus pegou a própria mãe dele, que tinha acabado de desmamar, e falou, não, eu conheço uma pessoa que pode cuidar dele. Desmamar dele era a própria mãe dele. Olha isso. Como Deus alinha todas as circunstâncias para mim e para você cumprir o propósito. Eu falo assim, eu tenho um propósito para cumprir. E aí o que, que acontece? Quando você entende que você tem um propósito para cumprir, Deus tem um alvo para você e para mim. Deus tem um projeto para você e para mim. O que, que Deus espera? Que eu e você abracemos esse propósito. Que eu e você entendamos que Deus... Com esse propósito, ele vai poder nos usar como uma ferramenta divina para fazer a vontade dele aqui na terra. É mais ou menos o seguinte, você é o elo que falta para liberar a graça de Deus aqui na terra. É mais ou menos o seguinte, quem aqui já precisou uma vez de uma extensão e não tinha? Quem já precisou? Estava até pertinho, fala para mim, estava até pertinho. Mas você não tinha uma extensão. Mas a extensão é o que ia fazer ligar a energia elétrica até a ferramenta, sim ou não? Mas a ferramenta não podia funcionar porque não tinha uma extensão. É exatamente isso. Nós fazemos essa extensão aqui na terra. Nós somos os únicos que podemos carregar a graça de Deus, o poder de Deus, e liberar na vida de outras pessoas. E quando você entende isso, e que Deus deseja te fazer igual a Cristo, te transformar dia a dia, de glória em glória, para você se tornar igual a Cristo, o que, que Ele quer fazer comigo e com você? Que nós sejamos os representantes dEle, que nós sejamos aqueles que levemos a graça e a vida de Deus para outras pessoas. Quantas pessoas você conhece, ricas ou pobres, negras ou brancas, que estão pensando em se matar? Que estão com a vida destruída? Fala a verdade, quantas pessoas você conhece? Que tem tudo financeiramente e não tem nada. A vida dela, ela tem que tomar remédio para dormir. Ela não consegue ter um sono maravilhoso. Sim ou não? E eu e você temos um propósito. Qual que é esse propósito? Levarmos a vida de Deus para essas pessoas. Moisés tinha um propósito na vida dele. Qual que era o propósito de Moisés? Fala assim, levar o povo para Canaã. Libertar o povo lá no Egito. Fala, libertar o povo. E conduzi-lo até Canaã. Isso aí não te parece parecido com o que Jesus começou a declarar lá em Lucas, que está lá escrito em Isaías 61? Que eu e você, o Espírito do Senhor está sobre mim, no caso, agora está dentro de mim. E Ele me ungiu para libertar os cativos, para curar os enfermos. Sim ou não, irmãos? É a mesma coisa. Então você percebe que o propósito de Deus sempre, Ele deseja que as pessoas o conheçam, que as pessoas tenham experiência com Ele, e através dessa experiência, as pessoas possam desfrutar do amor dEle, serem libertas da escravidão, a escravidão da mente mundana, com o pensamento, com o sistema do mundo, se libertar dos demônios que as aprisionam, e eu e você somos os canais, para quê? Para libertar essas pessoas. Quantos aqui são canais? Levanta a sua mão. Amém. Amém? Então, o desejo de Deus para mim e para você é esse. E o interessante aqui, é que nesse texto, é que Moisés, ele chega e vê algo interessante ali. Ele vê uma sarça. A sarça é parecido com uma, vamos dizer assim, parece um espinheiro, assim. Mas não tem espinho. Não tem muitas folhas. Só que o interessante, e lá no deserto, elas costumam pegar fogo, porque no deserto, às vezes pega fogo do nada assim, e começa a ter redemoinho, e começa a pegar fogo, mas o que ele percebeu quando ele olhou a sarça? Ele olhou para a sarça e viu que naquela sarça não se consumia, não se consumia. Agora a pergunta que eu quero te falar é, por que aquela sarça não se consumia? Porque aquele fogo era o fogo do Senhor. Como estão me entendendo? Aí você pega a palavra de Deus e fala assim, não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Ou seja, o fogo que tem que se manifestar na minha vida e na sua vida, é o fogo do Espírito. E quando eu estou queimando esse fogo, quando eu estou cheio do Espírito Santo, o que acontece? As pessoas começam a ver algo diferente. Da mesma forma que eu e você, nós temos que ver Jesus na nossa vida. Moisés, ele reparou em algo, ele viu ali, ele viu Deus ali, ele viu algo que chamou a atenção dele. O vencedor, ele sempre percebe algo. Ele sabe quando Deus está movendo, quando é Deus ali, quando não é Deus. Ele sabe quando é o fogo de Deus e quando é fogo estranho. Quantos estão me acompanhando? Eu e você precisamos ter essa percepção. Porque quando nós temos a percepção de que fogo que é, que se é o Espírito Santo se movendo ou se não é, eu chego e falo assim, opa, peraí, é Deus aqui. Quando você vai tomar uma decisão, você pergunta para Deus, você precisa saber, essa aqui é a voz de Deus ou não é? Quantos estão me acompanhando? Agora, você, para você saber quando é algo de Deus, você precisa ter uma percepção. E Moisés, você lembra que Moisés não tinha que libertar o povo, sim ou não? Na primeira tentativa lá do Egito não foi muito bem sucedido, lembra? Como é que ele quis libertar o povo? Na base do? Fala, braço. Ele não matou o egípcio? Ele queria libertar o povo. Era o povo dele que estava sendo chicoteado lá. E ele quis fazer do jeito dele. Fala assim, deu ruim. E aí o que aconteceu? Deus levou ele para o deserto. Ele ficou 40 anos no deserto. O deserto fala de um lugar de você depender de Deus. Fala, depender de Deus. Toda vez que você ouvir a frase, quando a pessoa fala, ai, estou num deserto. Eu falei, glória a Deus. Você está na dependência de Deus? Porque no deserto o povo não dependia de Deus. Não tem outra pessoa para alimentar você no deserto a não ser Deus. E é exatamente isso que Deus sempre quer nos levar. Ele quer nos tirar do Egito, que é o mundo que nós fazemos da forma normal, natural, nos levar para o deserto, para nós dependermos de Deus. O que que Moisés estava fazendo quando ele viu a sarça? Vocês lembram? Fala assim, Moisés era pecuarista. Moisés cuidava de? Estava cuidando de gado. Fala assim, eu e você nascemos para cuidar de pessoas, as ovelhas do Senhor. Sabe? Então você percebe isso na vida de Moisés. Aí chegou uma hora que Deus chegou e falou assim, agora vem cá. Eu vou fazer, você vai fazer agora do meu jeito. E aí depois é a história. Moisés conversa com Deus, Deus manda ele tirar as sandálias do pé e começa a falar, você vai ser o libertador de Israel. Você vai libertar o meu povo e você vai conduzir o meu povo. Aí ele começa a dar um monte de justificativa. Lembra um monte de justificativa que Moisés deu? É a mesma justificativa que um monte de gente dá para não ser líder. Para não ser anfitrião. Dá um monte de justificativa para não fazer a vontade de Deus. E Deus rebateu todas elas. Fala assim, Deus rebateu todas elas. Por quê? O diabo não quer que você faça a vontade de Deus. Porque ele sabe que se você fizer a vontade de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Ele quer que você continue correndo, desculpe o termo, que nem cachorro quando corre atrás do rabo. Quem já viu correr cachorro correndo atrás do rabo? Quando você não quer fazer a vontade de Deus, quando você não entende o propósito de Deus na sua vida, você fica fazendo isso. Você fica vivendo em função das coisas terrenas. Só que Jesus disse e falou assim, ó, não fica ansioso não. Continua. Busca o meu reino. Busca a minha justiça. Cuida das minhas coisas, que eu vou cuidar das suas coisas para você. Eu lembro na minha vida que durante um bom tempo eu quis ser, como dizem os coachings, o capitão do meu barco. Aí depois eu descobri que eu até podia ser o capitão, mas tinha um almirante acima de mim. Quantos estão me acompanhando? Eu podia ser o capitão. Não, eu sou o capitão do barco. Mas se o almirante falar para mim, vai para a esquerda, é melhor eu ir para a esquerda. Se o almirante falar para mim, vai para a direita, é melhor eu ir para a direita. Agora o mundo ensina para você, não. Você faz o que você quer. Você decide o que você quer. Você faz o que você acha, você tem o direito de ter o melhor. Realmente a palavra de Deus diz também que você tem o direito de ter o melhor. Mas a palavra de Deus, ela é condicionante para você ter o melhor, sim ou não? Todos os filhos vivem o melhor de Deus ou não? Por que muitos não vivem o melhor de Deus? Por que você acha que eles não vivem o melhor de Deus? A palavra do Senhor diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Você quer viver o melhor de Deus? Busque a vontade de Deus. Não estou falando que você precisa buscar a vontade de Deus para tomar um sorvete. Para comprar um tênis. Mas você pode até perguntar, e ele, com todo o amor e carinho, ele vai chegar e falar assim, vai falar para você o que é melhor. Quando estão me acompanhando. Porque ele é pai, e ele ama que os seus filhos peçam para ele e conversem com ele. Mas o que eu quero falar para vocês é que eu e você temos um propósito. E esse propósito que Deus tem para nós, Se nós não enxergarmos Deus nesse propósito, se nós não enxergarmos o sobrenatural nesse propósito, o que vai acontecer? Vai ser peso, não vai ser alegria. Quantos estão me acompanhando? Por exemplo, tem pessoas que acham peso vir ao culto, assistir. Mas a Bíblia diz que eu me alegrei quando fui à casa do Senhor. E tem gente que vem triste. Por que isso acontece? Porque a pessoa pensa que é peso, não é alegria. Quantos estão me acompanhando? Eu lembro de uma vez, eu era discipulador na época, e tinha o pastor Cassiano, irmão do pastor Marcelo. E ele estava lá na Vila Mariana, e eu estava de bermuda, e era a época que o Romário estava jogando ainda, ou tinha, era, é, eu não sou muito bom de data, eu perco tudo, gente, eu misturo tudo. Mas só sei que era a época, e aí eu estava lá, e eu cheguei de bermuda lá no culto. Aí ele parou assim, falou assim: Marcelo, você, discipulador, e ele de terno, de bermuda. Aí eu virei e falei assim: parceiro, é porque aqui é minha casa, peixe. Por quê? É a minha casa. Olha, se voar alguma coisa, não liga não. Não vai acertar sua cabeça, tá bom? Amém? Mas presta atenção aqui em mim, amém? Então, o que eu quero te dizer é que quando nós nos reunimos, nós estamos juntos na casa de Deus, não importa se é aqui, se é num viaduto. Porque Deus deseja que os seus filhos estejam o quê? Reunidos. E Deus tem um propósito conosco. Qual que é esse propósito? É nós enxergarmos Deus nas nossas vidas. É nós vermos a mão de Deus nas nossas vidas. Por que que muitas pessoas não conseguem escrever uma carta para Deus agradecendo? Porque elas não conseguem enxergar Deus na vida delas. Quando elas conseguirem enxergar Deus na vida delas, em cada momento ela vai olhar e ela vai ver uma sarça. Fala assim: não, estou vendo, isso aqui é mão de Deus. Não, isso aqui é a mão de Deus. Não, isso aqui é a mão de Deus. A minha esposa acabou de comprar um negócio lá na internet, ela ia pagar mais caro. Aí daqui a pouco ela estava comentando com uma pessoa, aí a pessoa falou, aí ela falou: estou tentando comprar isso aqui. Aí a pessoa falou assim: não compra ainda não. Peraí, mandou um negócio para ela, e ela conseguiu pagar mais barato do que ia pagar. Aí eu chego, que onde eu vejo isso, o que eu falo? É de Deus, sim ou não? Tudo bem que ela está comprando, está gastando, é coisa de mulher, normal. Faz parte. Mas é um investimento, amém, esposos, amém, maridos? Fala assim: invista na sua esposa. Mas qual que é o ponto aqui? O ponto é que eu e você, quando nós enxergamos o fogo na sarça, naquilo que é normal, naquilo que é natural, mas nós vemos o sobrenatural, aquilo vai nos chamar a atenção. E eu vou valorizar todas as coisas que Deus faz. Eu vou valorizar a vida de Deus, eu vou valorizar as coisas de Deus, eu vou valorizar aquilo que Deus quer fazer. O grande problema é quando você não valoriza, você não enxerga o fogo, você não enxerga Jesus nas coisas. Eu e você, quando nós não enxergamos Jesus nas coisas, nós não vemos o sobrenatural e nós não atendemos a Deus. Porque, olha, presta atenção, Moisés, ele só atendeu a Deus porque ele viu, ele falou: tem algo diferente ali, porque não está se consumindo, e ele foi até lá. Então, para ele cumprir o propósito, ele teve que enxergar, fala assim, enxergar. Ele teve que enxergar Jesus ali. Eu e você precisamos enxergar Jesus nas coisas que acontecem. Eu quase todo dia que eu saio do carro, eu agradeço a Deus, eu podia ser atropelado na hora que eu saio do carro, vi um carro passando, eu falo: Senhor, obrigado, não fui atropelado, não chegou a minha hora. Podia ter sofrido um acidente, podia ter tropeçado. Eu estou vendo Deus em tudo. Eu vejo lá alguém vem lá, me abençoa, eu falo: Senhor, obrigado. Eu estou vendo Deus. Ou seja, eu estou vendo a mão de Deus na minha vida. E quando eu vejo a mão de Deus, eu vejo o quanto que Ele me ama. O quanto que Ele me quer bem. E quanto eu vejo também na vida dos irmãos. Quantos aqui veem Deus também nas coisas? Então, quando você enxerga Deus na sarça, você vê a diferença, você chega e fala assim: não, peraí, eis-me aqui para cumprir o propósito. Eu estou aqui para cumprir o propósito. Aquilo que o Senhor tem para mim. Sabe? Eu e você como crentes, a própria terminologia dessa palavra, crente, é alguém que acredita. Fala, alguém que acredita. Na verdade, o nosso nome é cristão, que seria pequenos cristos. Por que foi cunhado o nome de cristão lá em Antioquia? Antes eram aqueles que eram do caminho. Oh, ali vão os do caminho. Que caminho? É do caminho, a verdade e a vida. É Jesus. Aí eles cunharam cristãos, porque era mais fácil. Se chamava o quê? Pequenos cristos. O que é um pequeno Cristo? É alguém que cheira como Jesus, fala como Jesus, anda como Jesus, come como Jesus, bebe como Jesus. Como estão me acompanhando? Eu te garanto, eu como e bebo como Jesus. A Bíblia diz que ele era glutão e beberrão. Falavam dele, porque ele gostava de comer, ele gostava de festa. Quantos estão me acompanhando? Então, você percebe? Nós fomos chamados, fomos criados para a imagem e semelhança, mas isso se perdeu. E o mundo quer que você viva em função daquelas coisas do mundo. Pastor, você está falando para mim que eu não tenho que pedir, eu não tenho que falar? Não, querido, você tem, você deve. Deus sabe do que você precisa. O problema é quando você vive em função disso. Eu estava conversando com o irmão mais cedo, antes de começar o nosso jejum, e ele estava falando: pastor, depois que eu vim para cá, minha vida mudou, meu trabalho, tudo, eu estou ganhando menos, mas está sobrando mais, porque eu estou colocando o reino de Deus acima de todas as coisas, está cumprindo a palavra de Deus na minha vida. Você fala com o irmão só está assim rindo para você, o tempo todo. E eu falo: Deus, que bom, cada vez mais gente fica assim, para enxergar Deus. Vira para o seu irmão e fala: você não nasceu para ser uma carranca. Fala, você não é uma carranca. Tem crente que você olha e está escrito assim: carranca de Deus. Se tivesse que espantar mosquito, tirava a foto do indivíduo. Sabe, irmãos, o que eu estou querendo falar para você é que eu e você fomos chamados para levar vida. A unção, a graça, o favor. E você tem que enxergar a maravilha que é ser crente, a maravilha que é ser cristão, a maravilha que é o privilégio que você é de ser filho de Deus. Quando você enxerga isso, você fala assim: não, ai, nada tem peso, nada é pesado, tudo é fácil, tudo é gostoso, tudo é bom. Por quê? Porque você não fica medindo. Você não fica lá, fica contando quanto que vai dar de oferta. Não, eu vou dar, eu quero dar oferta. Não importa, depois Deus vai me dar, porque meu Pai dá para mim, eu confio no meu Pai. Muitos não dão porque tem medo que falta, ou seja, duvida do que Deus vai fazer. E aí não recebe, porque sem fé você não pode agradar a Deus. É uma lógica. Agora, quando você tem fé, você agrada a Deus, você fala assim: não, papai cuida de mim. Papai está lá e vai investir, e vai fazer as coisas, e Deus manifesta a graça, Deus manifesta a vida. Por quê? Porque você está fazendo igual a Jesus. Sabe, eu e você precisamos enxergar isso, enxergar a vida de Deus em todas as coisas da nossa vida. Você chegar na sua casa, você olhar e falar assim: não, eu vejo a sarça aqui, eu vejo Jesus aqui, eu vejo Jesus aqui nessa casa. Eu vejo Jesus no meu trabalho, nas coisas que acontecem. Você começar a olhar e falar assim: Senhor, obrigado. E aí quando você vê o quanto que Deus faz na sua vida, porque você vê a sarça, você vê Jesus ali na sarça, o que vai acontecer? Você vai ter o coração grato e você vai chegar e falar assim: o que eu posso fazer para o meu Deus para retribuir aquilo que Ele faz por mim? Sabe, quanto mais você conhece o quanto que você é amado, mais você quer retribuir esse amor. Mais. Quanto menos você sabe o quanto que você é amado, menos você quer retribuir daquilo que Deus tem te dado. Então tudo é uma questão de como eu enxergo. Eu estou enxergando Jesus. A minha esposa, ela fala assim: amor, como é bom ter você. Eu falo, sério? Ela fala assim, tanta tranqueira eu já tive de relacionamento e graças a Deus eu não fiquei com nenhum, fiquei com você. Mas as tranqueiras eram ruins mesmo. Eu sou menos pior. Mas ela... Vocês entenderam a jogada? Hã? Tá me querendo, como diria lá no Sul. Lá no Sul, eu morei um ano no Rio Grande do Sul. Falou assim, tá te querendo. Brincadeiras à parte. A gente tem que querer Jesus. A gente tem que enxergar Jesus. Sabe, você olhar para sua família, não importa o problema que você pode estar passando, começar a agradecer. Você chegar e falar assim, não, eu vejo Jesus aqui. Eu vejo Deus aqui. Pode estar passando o maior problema, eu vejo Deus aqui. Sabe, os problemas foram feitos para nós passarmos por cima deles. Tudo depende se você enxergar Jesus lá naquela sarça, pegando fogo. Você enxergar a vida de Deus, o fogo de Deus, a unção do Senhor. Sabe, nós vamos começar esse jejum. Esse jejum pode ser só mais um jejum. Só mais um. Mais um que você passa, ah, vou ter que ir lá no prédio, vou ter que fazer... Ah, nossa, agora inventaram até um relógio de oração na madrugada. Pode ser. Mas se você tiver com esse coração, infelizmente, você não vai receber nada. Mas se você chegar e falar assim, não, vai ser a oportunidade de todas as cadeias quebrarem. Eu vou experimentar cada vez mais de Deus. E esse vai ser o primeiro do melhor jejum da minha vida. Irmãos, eu estou com muita expectativa do que Deus vai fazer. Muita. E eu quero falar para você que você é um privilegiado de pertencer a uma igreja que investe na sua vida, que quer fazer de você um vencedor. O vencedor é aquele que percebe aonde está a sarça. Sabe que nessa noite você medite nisso. O que eu quero te pedir? Eu sei que muitas pessoas têm restrições para não comer, trabalham, pegam até pesado mesmo, coisa pesada. Mas se você puder fazer um jejum para tirar um monte de coisa que você come, melhor. Mas eu quero te fazer um pedido só. Não veja notícia, não acesse o Instagram, não acesse o Facebook, YouTube, se isole. Aquele tempo que você ia pegar o Facebook, YouTube, vai orar, vai ler a palavra. Eu vou depois, daqui a pouco, está gravando aí? Eu vou colocar essa palavra lá, você vai lá e ouve de novo. E você ouve de novo, para aquilo encher você, para você falar assim, não, eu preciso ver a sarça. Vai lá no texto de novo, lá em Êxodo, lê o texto todo e começa a falar assim, não, eu quero ver a sarça. Eu quero declarar, porque a gente não está fazendo algo para constar, queridos. A gente está fazendo algo que vai impactar a eternidade. Vai dar um legado dos nossos filhos. Amém? Fica de pé onde você está, não precisa vir aqui pedir louvor, não. Ora com a pessoa que está do seu lado e declare sobre ela, que ela vai ver Jesus em todas as coisas. Vai ver a sarça e vai entender o propósito de Deus na vida delas. Declare isso na vida delas. Nome de Jesus.